O plenário rejeitou nesta terça-feira, na verdade, terça-feira e madrugada de quarta-feira, mudanças no sistema de eleição de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. No primeiro dia de votação da reforma política, os deputados também rejeitaram a proposta que colocava na Constituição a permissão para que empresas doassem para campanhas eleitorais, financiassem campanhas eleitorais e partidos. Repórter Paula Bittar acompanhou as votações.
Foram analisadas três propostas que buscavam mudar a atual regra das eleições proporcionais para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Por essa regra, os votos vão não apenas para os candidatos, mas também para os partidos ou coligações que obtêm um número de vagas baseado na quantidade de votos recebidos por toda a legenda ou coligação. Por causa dessa divisão, muitas vezes um deputado acaba se elegendo com menos votos que um concorrente de outro partido que tenha recebido mais votos, mas não tenha direito à vaga no cômputo final. A proposta mais aguardada era a que criava o chamado distritão. O texto acabava com as eleições proporcionais e estabelecia que os candidatos com mais votos seriam eleitos. Mas a mudança, defendida pelo relator deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi rejeitada com 267 votos contrários e 210 favoráveis. O deputado Rodrigo Maia disse que já trabalhava com a hipótese da derrota, mas esperava um resultado mais disputado. Maia considerou a decisão do plenário uma derrota de toda a sociedade.
A derrota, né, não é uma derrota de A a B, é uma derrota, né, daqueles que querem mudar, que infelizmente a maioria da sociedade quer mudar o sistema eleitoral, mas a maioria do plenário quis manter o texto atual, as regras atuais, que nós devemos respeitá-las.
Entre as críticas ao sistema conhecido como distritão está a de que ele hiperpersonaliza a política, dando muito valor às pessoas e tirando força dos partidos políticos. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, já foi relator de uma das várias propostas de reforma política que tramitaram pela Câmara. Ele comemorou a derrota do distritão.
Primeiro, nós derrotamos aquilo que era o grande risco de retrocesso para a democracia do país, que era a aprovação do distritão, que seria um sistema, como nós colocamos, o paraíso do abuso do poder econômico e o fim dos partidos. Um sistema que só é usado no Afeganistão e na Jordânia não podia melhorar a política brasileira.
O presidente Eduardo Cunha avaliou que a votação da reforma é difícil de prever e disse acreditar que depois desses resultados nada será aprovado.
Esse é o único tema que eu sempre disse a vocês que não dá para prever o que vai acontecer. Porque reforma política é igual seleção brasileira, escalação, cada um tem a sua. Difícil você prever o movimento de cada um. Eu tenho muita boa percepção de plenário, eu não consegui visualizar nenhum tipo de votação nessa matéria. Está muito difícil a gente perceber o cheiro do plenário. O meu compromisso era pôr para votar. Isso aqui está anos e anos e anos, ninguém consegue botar para votar. Eu pus para votar, enfrentei todos os obstáculos, avoquei e coloquei para votar. Vai cair a máscara daqueles que dizem que querem reforma política e na hora não votam.
Os deputados também rejeitaram a proposta de votação em lista fechada, em que o eleitor vota no partido, que por sua vez estabelece uma lista de candidatos. E a proposta que estabelecia o sistema conhecido como distrital misto, em que metade das vagas é destinada à votação em lista fechada e a outra metade é decidida pelo voto majoritário em candidatos divididos em distritos dentro de cada estado. Com a rejeição das três propostas, o sistema proporcional foi mantido pelos deputados. O plenário também iniciou a análise de mudanças no financiamento de campanhas. A proposta que permitia financiamento de partidos e de candidatos por pessoas físicas e por empresas recebeu 264 votos favoráveis, a maioria, mas como mudanças na Constituição precisam de pelo menos 308 votos a favor, a mudança também foi rejeitada. Nesta quarta, os deputados deverão avaliar ainda o financiamento de campanhas por pessoas físicas e a possibilidade de financiamento exclusivamente com dinheiro público. Segundo o presidente Eduardo Cunha, também será possível votar o financiamento por empresas apenas de partidos e não de partidos e candidatos. Outros temas, como o fim da reeleição e a coincidência das eleições federais e municipais a partir de 2022, também poderão ser votados nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
8 horas e 45 minutos e a gente quer aprofundar nesse assunto a partir de agora e falar não só do que foi votado ontem, mas também das perspectivas do que sobra para ser votado hoje. Na verdade, tem muita coisa para ser votado hoje, talvez amanhã ainda. Para conversar conosco, nós convidamos o pesquisador, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o IESP, da UERJ, Fabiano Santos, um dos grandes conhecedores, debatedores, pesquisadores da temática no Brasil hoje. Muito bom dia, professor. Muito obrigado por nos atender.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês.
Professor Fabiano Santos, primeira pergunta, se o senhor se soma àqueles que se surpreenderam também com o final, com pelo menos o ponto que tinha maior expectativa, que era quanto ao Distritão. Muita gente com uma enorme capacidade de leitura do plenário, de identificação, com capacidade de predizer o comportamento do plenário, ou não tentou, ou tentou e errou. O próprio presidente Eduardo Cunha admitiu que era muito difícil prever qualquer coisa em torno desse assunto. O senhor também se soma àqueles que se surpreendeu em boa medida com o resultado, especialmente em torno do Distritão?
Não, eu não me surpreendi. Eu estava temeroso de que pudesse haver esse desastre institucional de se aprovar o Distritão. Então eu estava temeroso porque nunca tinha havido um ataque tão furioso e irresponsável às instituições como ontem nós testemunhamos. Né? Mas eu sempre, né, entendi que uma reforma desse tipo, né, com muitas incertezas, que soa a uma aventura e uma irresponsabilidade, por um lado. Por outro lado, no atropelo que foi feito, atropelando o relator num assunto que é complexo e que exige uma deliberação e um conhecimento maior, não me surpreendeu o fato de que o presidente da Câmara não conseguiu os 308 votos necessários. 308 votos necessários é um quórum alto, é difícil para qualquer matéria. Ainda mais uma matéria dessa complexidade, dessa incerteza e feito no atropelo. Então, eu não me surpreendi com o resultado final, embora tivesse ficado bastante preocupado e angustiado, né? Porque, não sei, de repente há alguma negociação do bastidor que nós não estamos sabendo e a aventura acaba sendo aprovada. Felizmente, a Câmara teve uma postura muito responsável, madura, um debate dentro das limitações que nós conhecemos, né? Por conta do caráter um pouco técnico da história, o debate foi de bom nível. Então, eu acho que não fiquei surpreendido com a derrota, pelo contrário, eu acho que do Eduardo Cunha, eu acho que era previsível, porque é muito difícil a reforma constitucional, 308 votos, ainda mais na matéria dessa natureza, e acho que o resultado foi muito bom para o sistema político e para a sociedade.
Bom, confesso que o resultado não me surpreendeu o placar, porque não alcançou o Distritão, apesar de todo uma movimentação que existia em volta, não alcançou sequer maioria simples. Agora, me chamou muita atenção o peso, provável peso, de um argumento reiterado pelos atores que lá debatiam, que foi o fato de que não só apenas dois países utilizam, mas o país, digamos assim, de maior importância econômica e política, que é o que já experimentou o Distritão, ter voltado atrás, que foi o caso do Japão. O senhor acompanhou o debate, deve ter visto que esse argumento foi muito repisado. Concorda que ele ofereceu algum peso, talvez, ao placar final?
Difícil estimar isso, né? Eu acho que o que o parlamentar decidiu, Lincoln, foi assim, a manutenção do voto proporcional como sendo o melhor sistema. E não há nada de errado com isso, né? Uhum. Eu acho que há a percepção de que o Brasil tem uma maneira de praticar o voto proporcional específico ao Brasil. Não existe nenhum sistema como o brasileiro. Assim como não existe nenhum sistema como foi o do Japão, não há nenhum sistema especificamente como é o do Afeganistão. Cada país tem um formato específico, né? Uhum. Porque a lei eleitoral tem um princípio geral e tem diversos procedimentos que o acompanham para que seja realizado, né? E nesses procedimentos paralelos e desdobramentos do princípio geral é que os detalhes vêm e dão a característica específica a cada país. O que o parlamentar brasileiro disse, em sua maioria, bastante significativa, é que o sistema proporcional deve ser mantido. E esse é o sistema mais utilizado no mundo. Países avançadíssimos utilizam, países em desenvolvimento utilizam. O ponto não é se é desenvolvido, se é pouco desenvolvido, se é que nem o Japão, se é que nem os Estados Unidos. O ponto é que do ponto de vista da representação política, é o sistema que pareceu ao Brasil já há muito tempo como aquele mais apropriado. Por quê? Porque representa as minorias, porque dá possibilidade de oxigenar o sistema político, ao mesmo tempo é consistente na representação das grandes tendências do eleitorado. Então, é aperfeiçoar o que está aí, que é o que eu acho que é o significado mais profundo do que foi dito no plenário ontem.
E, às vezes, mudanças incrementais, ajustes, podem ter efeitos até melhores do que mudanças totais no sistema, né?
As mudanças Fabiano totais geralmente levam para resultados desastrosos, né? O caso da Itália está aí para mostrar isso, né? Exatamente no bojo de uma operação mãos limpas, como nós estamos de alguma maneira vivendo, fizeram uma reforma que, assim, fizeram na década de 90, né? Depois de 20 anos, o país está atolado em crises políticas, em crise econômica, quer dizer, não resolveu nada do que disse que ia resolver, ainda piorou aquilo que não era para mexer. Ele tinha um sistema proporcional e foram para um distrital misto diferente do da Alemanha, que também já tem suas complexidades. Não
é
nada certo.
É claro que o debate não alcançou o conjunto da sociedade. Seria muito bom que ele tivesse alcançado. Mas ele alcançou uma parcela importante que se viu debatendo aí nas escolas, às vezes até mesmo na mesa de bar, o nosso sistema eleitoral para a Câmara dos Deputados, assembleias e para as câmaras municipais. O senhor acredita que o risco do distritão, pelo menos, que o senhor aponta como um risco, trouxe pelo menos essa vantagem de trazer o assunto para discussão, em boa medida o nosso proporcional de lista aberta conseguiu se reabilitar como uma parcela da população?
Eu acho que já existe um certo amadurecimento, Lincoln, porque a Câmara vem discutindo isso há muito tempo com especialistas, com representantes da sociedade civil. O que a Câmara fez foi colocar um vetor resultante, que assim, olha, vamos manter esse básico, esse princípio aqui, e eventualmente vamos discutir algumas mudanças incrementais. O fato de ter não aprovado uma mudança radical ontem não quer dizer que a Câmara não vá mudar o sistema eleitoral, né? Porque existem várias coisas que podem ser feitas, como desdobramento, como eu disse, desse princípio geral, e que tem resultados importantes, como você mesmo falou. Às vezes, mudanças incrementais têm resultados fantásticos, né?
E você pode dar um exemplo para a gente do que o que precisa ser mudado de maneira incremental?
Eu já vi na Câmara, no debate da Câmara, né, no plenário ontem, né, várias questões em torno das coligações, né? Coligações de sistemas eleitorais proporcionais é uma coisa específica brasileira que não dá bons resultados, que é justamente um ponto para o qual vários chamam a atenção, né, que você vota num partido, num candidato, e esse candidato é de um certo partido, né, então tem colegas que comungam das mesmas visões e mesmas opiniões, mas pelo mecanismo das coligações, um outro partido acaba sendo beneficiado pelo seu voto, né, e esse partido do candidato, seu candidato, acabou se coligando com outro partido por outros motivos, por causa de uma eleição para o executivo, distribuição de horário de propaganda eleitoral. Então a coligação, se isso for discutido, mexido, de forma que os pequenos partidos não sejam muito prejudicados, revendo o quociente eleitoral, revendo o mecanismo de divisor, são questões técnicas não difíceis de entender, mas que são questões técnicas, se isso for feito, vai ser um brutal aperfeiçoamento. E isso está ainda em aberto, pode ser discutido, pode ser avançado. E os parlamentares sabem disso. Isso tem sido discutido há muito tempo, tem sido amadurecido. A sociedade tem dado feedback e input à Câmara para isso. Então, acho que os parlamentares não estão numa tábua rasa, né, num vazio, aceitando qualquer coisa. Eles têm consciência plena do que está em jogo.
Perfeito. Bom, vamos para o segundo ponto, que já começou a ser votado ontem, que era a possibilidade de constitucionalizar a permissão para que empresas continuem financiando partidos e candidatos. Foi rejeitada. Hoje deve ser retomada a discussão, permitindo que as empresas financiem apenas partidos. Rejeitada essa possibilidade de que apenas as pessoas físicas doem, em último caso, a quarta opção a ser votada em caso de rejeição de todas as anteriores, apenas o dinheiro público que já existe por meio do fundo partidário e também do financiamento da propaganda eleitoral gratuita. Como é que o senhor avaliou o que foi votado até agora e a perspectiva para hoje?
Ah, sim, aí sim foi surpreendente, não é? Porque a impressão que eu tinha é que a aposta da coalizão que vinha tratorando o plenário na reforma política, que vem tratorando, a minha percepção é que, na verdade, esse era o ponto essencial, né, de se permitir o financiamento empresarial e, por aí, liberar o ministro Gilmar Mendes, que está esperando o Congresso se pronunciar para recolocar em plenário do Supremo, ou não, porque caducaria, a questão de permissão do financiamento empresarial. E o plenário, mais uma vez, assim, me surpreendeu. Mas, mais uma vez, deu um avanço considerável no tratamento das instituições, porque, de fato, o financiamento empresarial cria uma simetria em favor do capital. Quer dizer, a sociedade brasileira, ela tem capital, tem trabalho, tem classe média, tem vários segmentos, várias classes, correto? Então, se permite o financiamento empresarial, isso acaba como as empresas são a dona do capital e dos recursos, os recursos financeiros são muito importantes em campanhas, então isso cria uma assimetria muito forte em favor do empresariado e do capital. Isso não é bom para a democracia e a regulamentação em torno disso é importante para coordenar melhor os comportamentos dos partidos, dos candidatos e um resultante melhor na representatividade do parlamento. Né? Então, aí fiquei surpreendido com o resultado final, mas mais uma vez fiquei positivamente inclinado a respeito da decisão, porque mostra que a Câmara também quer um certo equilíbrio no que diz respeito ao apoio e aos fundos que financiam as campanhas dos partidos.
E se o plenário, então, não constitucionalizar, ou seja, não decidir, não mudar nada nessa questão do financiamento, é bom que o Supremo decida e decida logo, até porque a gente tem uma questão aí da anualidade das decisões de natureza eleitoral, que eu nem sei se aplicaria a uma decisão do Supremo. Acredito que ele, por uma modulação de efeitos, não adotaria ele uma regra diferente um ano antes das eleições. Seria bom que o Supremo decidisse e decidisse logo?
Eu acho que o Congresso vai acabar decidindo, porque a minha impressão, com a decisão de ontem, é que vai acabar num equilíbrio. Né? O financiamento privado é algo saudável, importante, os indivíduos, as pessoas se envolverem com as campanhas e apoiar as campanhas, só que a questão empresarial é mais complicada, porque os sindicatos, as pessoas jurídicas todas não podem doar, apenas as empresas. Então, acho que isso aqui estava incomodando ali grande parte do plenário, né? Agora, se o Congresso não decidir nada, o Supremo já decidiu, né? Não há possibilidade de financiamento empresarial. O Gilmar Mendes vai ter que devolver para o plenário, que já majoritariamente já tomou essa decisão.
Bom, né? Professor Fabiano Santos, eu adoraria conversar sobre todos os demais temas, mas eu vou...
São muito importantes, vamos ver quais serão os desdobramentos. Né?
Mas eu vou permitir que a gente trate pelo menos mais um, que é o próximo item, o próximo artigo nessa votação, artigo por artigo, que é fim da reeleição. Um comentário a respeito desse tema.
Olha, eu acho sem sentido, sem fundamentação, né? Como de resto todos os outros pontos do relator de plenário, o Rodrigo Maia, né? Muito infeliz, não fundamentou, escreveu de uma maneira equivocada, apressada, e o plenário sente isso, né? Um trabalho que vem sendo feito pelo Marcelo Castro, brilhante, de muito tempo, muito ponderado, foi jogado ao mar, e não vejo motivo para o fim da reeleição para cargos executivos, né? Embora lá na década de 90 isso tenha sido aprovado e válido para os ocupantes atuais, esse modo não tenha sido, embora não tenha sido mais saudável, o princípio ele é absolutamente correto, né? É bem fundamentado do ponto de vista democrático. Um governante que é eleito vai buscar a simpatia e a aprovação do eleitorado, do seu eleitorado, porque quer se reeleger. Isso é um princípio democrático, não há nenhum problema em relação a isso. Não há nenhuma prova de que isso esteja causando algum mal ao Brasil, fundamental, pelo contrário, nós temos tido um processo democrático relativamente bem sucedido, às vezes com crises, mas em todos os países nós vemos crises, entendeu? Não é por conta disso, então não vejo nenhum motivo, apenas para colocar, né? Apenas para dizer que propôs a mudança, mas isso é uma aventura absolutamente irresponsável, né? Então, tomara que o plenário continue nesse bom senso que tem mostrado até agora.
Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez professor Fabiano Santos, do IESP UERJ, um dos grandes pesquisadores brasileiros a respeito dos nossos sistemas eleitorais, regimes de governo, relação executivo-legislativo e todo o enorme plantel de assuntos que a ciência política abarca hoje. Professor, obrigado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e continuamos contando com a sua participação em outras oportunidades, afinal o tema merece e precisa. Grande abraço.
Um grande abraço.